o Nico batendo palma.
Eu vi, eu amo quando você fica batendo palma. Estamos bem, você bate palma também.
Atrapalha, ah, gay? Não, não atrapalha.
Eu acho que não. Ah, eu, palmas é bom, né? Palmas, gente, palmas, aê!
Estamos vivendo aí a Gilberto, que bate palma toda hora, está causando no BBB, gente. Essa gay tá, gente, muito maravilhosa, né?
Tá muito, eu amo, porque, tipo, ele virou facilmente amigo de todas as meninas de lá. E você viu o tweet com o vídeo dele falando, ai, pode falar mal do Bolsonaro.
Vai dar um pi, hein, pi!
Aí ele é meio de prã.
Tem uma coisa
que eu amo, a gente precisava de uma escandalosa.
Precisava de uma escandalosa, né? A outra gay, que é a João, tá mais quietinha. Eu tô vendo pelo Twitter, eu não assisti ainda nenhuma vez, assim, no...
Mas sabe o que eu acho? Às vezes eu acho que uma gay escandalosa, ela ofusca um pouco a gay mais quietinha. Às vezes acontece comigo mesmo. Se tem muita gay escandalosa, eu fico, ai, como é que eu entro nessa conversa?
Você fica de fora, Bi? Eu acho que eu sou a escandalosa, então não... Você não acha? Eu fico com a sensação... É tudo bem que eles beberam ontem, né? O Phil que chorou ouvindo Harry Styles. Enfim, teve todo... todo ai, drama. Gente. Mas você acha... Aquela hora as pessoas já esqueceram que estão sendo filmadas, né?
Com certeza. Vixe, bebeu, acabou. Ah, eu não sirvo pra essas coisas não, gente. Eu ia receber vários prém durante as festas. Nossa. Porque eu não sei, eu perco a noção. Eu acho que ia falar... Eu com certeza ia falar nome de marca. Eu ia receber vários prém por falar nome de marca.
Ai, bicho, eu ia sair beijando todo mundo. Não ia ser bom pra mim. Melhor eu não entrar, viu? Não me chama, Boninho. Não me chama. Não me chama.
Eu ia ser igual os TikToks da menina do Globe. Você viu o negócio do Globe? Que ela fica fazendo aqueles TikTok fingindo que ela tá na casa e ela só vem com o papo errado, né? Eu falar assim, você viu? Fulano não deve ter mandado o vídeo, né? Eu mandei vídeo. Mas
ai, gente,
eu
olha, Dantinhas, a priori, vou te dizer, eu não tava achando nenhuma graça nessa piada do Globe aí. Eu achei graça na primeira, depois eu achei que foi... Viajou demais na piada. Passou do limite.
É, então... Eu gostei do vídeo do Chico Barney. Que eu gostei dela no vídeo do Chico Barney.
Sim.
Porque não gosto do Chico Barney. E aí... e aí, depois, ela continuou com o Globe. E veio até publi, né? Conseguiu até publi. Mas o melhor dela é os TikToks que ela finge que ela tá no BBB.
É, não. Esse é ótimo. Esse é muito bom. A gente tava falando do Gilberto. Eu sigo uma menina no Twitter que é muito legal, a Naila, que é a Preta e Jimu. E ela falou uma coisa sobre o Gilberto que eu achei muito interessante. E aí, antes de a gente entrar no tema, que é Você Levou um Fora, eu queria ler esse tweet dela, ó. Talvez vocês que estão dizendo que o Gilberto está forçando precisem sair da bolha privilegiada para conseguir entender e se permitir contagiar com essa alegria de alguém que está aproveitando sua liberdade depois de uma história como a dele. É nitidamente a alegria de poder ser quem é e se orgulhar disso depois de uma vida de auto-ódio. Eu me identifiquei muito com esses dois tweets dela, porque muitas vezes também a gente vai, fica empolgada, fica feliz, porque a gente passou tanto tempo se escondendo, né?
Sim. E eu vi o vídeo que ele conta um pouco sobre a história dele, a entrada dele no vestibular, as dúvidas.
A autossabotagem, né? Não queria fazer a prova, esqueci o documento de propósito.
Sim, e aí eu vi, e a pessoa no comentário falou assim, gente, ele é tão legal que ele consegue, tipo, levantar o ânimo numa história que é tão, tipo, é triste, mas ele conta de uma forma tão pra cima, sabe? Eu sou assim um pouco também, eu nunca consigo baixar, assim, tipo, eu mesmo que eu conte uma história triste, eu tô jogando uma piada ali sobre a minha vida.
Você faz uma piadinha mesmo, e eu acho que ele tem... Um pouco porque começou um negócio, ai, essa gay é demais, essa gay... Enfim,
não
as
é
pessoas
demais.
Chatas do Twitter. Não, mas assim, contextualiza, né? Será que não é tanto tempo se escondendo, não podendo ser quem ela é, e agora ela tá vivendo a celebração de quem ela é, no maior reality show do país, com uma puta de uma visibilidade, mandando bem, sendo alegre, sendo feliz. Eu acho que as pessoas, às vezes, também são muito amargas, né? Tem dois programas nossos sobre esses dois assuntos. Um é aquele da gay caricata ou da gay engraçada. Como
Sim.
que chama esse, Bi?
Do alívio cômico.
Isso,
você do alívio... é o alívio cômico?
É, e eu não acho que o Gilberto seja o alívio cômico. Eu vejo uma pessoa super original ali. E se em algum momento ele incorrer nisso, tudo bem, a gente faz isso mesmo pra ser aceito, né? Com medo de ser rejeitado. Então pode acontecer, estamos juntos com ele. Não acho que ele vai fazer nenhuma merda até agora. Até falou mal do governo, já gostei, entendeu?
Eu amo!
Falou mal do governo lá no Pi. E então, assim, acho que a gente pode ter um olhar mais legal com ele, quem tá sendo amarga. E o outro programa é aquele programa em que a gente discutiu que todo mundo tem uma gay amarga. Guarda ela um pouco, gente, né? Um pouco de solidariedade e carinho pelos nossos. Vamos assistir. A gay é puro entretenimento, pessoal. Pelo amor de Deus, eu tô amando demais.
Exato. Ela não é demais. Ela não é demais. É que ela é muito para você que é básico. Olha, isso dá uma chamada no Casos de Família.
Arrasou, nossa. Casos de família, arrasou, Bia. Adorei, adorei. Povo, eu tô assim um pouquinho rouquinho por causa da minha asma, mas assim, aumenta o volume quando eu for falar, hein? Ou não, talvez melhor não, né, Bi?
Se você quiser experimentar uma nova, aqueles, né?
Que a gente tá fazendo aqui nesse programa de hoje?
Eu queria mandar um beijo pro Richard. Aparentemente Richard Alves, né? Que eu ontem, o que acontece? Eu ontem não, eu no feriado, resolvi revolucionar, porque eu não sou muito bem de fazer as coisas sozinho, né? Eu me sinto mal, eu me sinto tipo, ai, que fracassado que eu estou fazendo as coisas sozinho. Mas eu resolvi virar o jogo, porque, né? A gente tem momentos sozinho, não tem como ficar acompanhado o tempo todo. E quando você fica acompanhado o tempo todo, também cansa, porque você fica, ai, quero ficar. Ó, eu sou uma confusão. E aí ontem, não, ontem não, no feriado, eu descobri que eu moro relativamente perto do Ibirapuera.
É, eu vou
Tipo.
andando às vezes, dá meia hora andando.
É, então, deu meia hora. Eu pego ali a Rebouças até cair na Avenida Brasil e sigo reto. Então eu fiz
Isso.
isso, fui pro Ibirapuera andando sozinho. Fiquei lá, curti o tempo, e aí veio o Richard, que é nosso ouvinte,
Ai, que
e falou: Dantas, posso tirar uma foto com
legal!
você? E eu fiquei super feliz, porque assim, o que que eu tô acostumado? Eu tô acostumado quando a pessoa fala ouvinte, ela é ouvinte, tipo, do Filhos da Grávida, do Wanda, não sei o quê. Aí eu falei
Sim.
assim: você é ouvinte do Wanda? E ele: não, do E aí Gay. Aí eu fiquei: ai.
Que querido,
Então,
beijo
e a
pra
gente
você.
ficou
Como é
conversando.
Richard ou Ishard?
Richard.
Ah, bom, Richard. Tava estranho só
E
um
aí,
Richard, né?
mas aí eu falei pra ele: ó, a gente não pode ficar muito perto porque é o distanciamento, hein? Aí a gente
É.
tirou foto e eu fiquei atrás dele na foto, aqueles, né?
Ele postou?
E
Te marcou?
marcou, mas ele postando stories, então já foi, gente. E
É, quem viu,
aí ele ficou
viu.
perguntando do seu banheiro, contei os detalhes pra ele que ninguém vai saber, já que, né, não estávamos no ar.
Ai, gente, essa tour do meu banheiro, viu? Por quanto tempo eu vou alimentar essa curiosidade? Acho que mais um ano. Só no ano que vem eu vou mostrar.
Pronto. E nem vai ser a
Pronto.
mesma coisa. Você já vai ter feito uma reforma.
Já vai ser um outro já. Eu troco de banheiro todo ano, né, Bia? Não sou obrigada a ter o mesmo banheiro. Sinceramente. Sou muito fina. Muito
Mas foi
fina.
muito gostoso. Eu não tinha ido em nenhum parque desde o começo da pandemia. Então, pra mim foi, ó.
Eu vi que
Ah,
você
não, fui no Buenos
postou.
Aires.
É, você
Aqueles,
postou
né?
foto. Eu fui ao Buenos Aires e fui mais de uma vez já ao Ibirapuera de manhã. Vou lá andar, vou lá dar uma corridinha. Tem distanciamento lá, dá pra você ficar andando sem ficar colado nas pessoas. Pra gente é uma vantagem que a gente consegue ir andando, não precisa entrar em nenhum lugar. Então, assim, é um passeio gostoso mesmo, Bi. Que bom que você conseguiu ir
Sim.
sozinho e aproveitou, né?
Ai, um pato quase atacou meu lanchinho que eu fiz. Ele ficou encarando meu lanche, aí eu fui e guardei
Esses
até
dias
ele ir
você
embora.
postou um lanche tão gostoso nos stories
Ai, sim! O
que
que eu
é
descobri?
me lembrou daqueles sanduíches que eu comia quando eu fui ao Japão.
Então, porque ele é um sando. Eu descobri, tipo, primeiro que eu segui, porque eu achei muito bonito, mas aí depois pesquisando, eu descobri que aquilo é um sando, que é o sanduíche japonês. E eu fiquei assim, e eu tava morrendo de vontade de pedir. Só que aí tem que fazer uma reserva. Não dá pra você pedir que nem em aplicativo de delivery. Pede, vai
É, eu
chegar.
achei mais difícil
Você.
isso, mas eu vou pedir o WhatsApp para você e vou pedir que eu quero provar.
E aí. É, ele deixa o WhatsApp lá no, na bio deles. É Amo
Sei.
Tessando. É muito. Nossa, tio, eu acho que é uma das coisas mais gostosas que eu provei
Ai,
nos últimos tempos, assim.
eu tô aguada, Bi, porque assim, era um negócio, eu comia todo dia de manhã no Japão, ou à noite, ou o dia inteiro. Todo Eram sanduichinhos muito gostosos, muito gostosos. Tem os empanadinhos, eles têm maionese, não tem? Porque eles põem maionese lá no Japão, uma
Tem maionese
maionesezinha,
de wasabi,
maionese de
muito gostoso.
wasabi. Eu fiquei assim, aguada, aguada. Depois eu vou pegar o nome com
Sim,
você. É Amo Desando?
amo te de te amo, amo te
Ah,
sando.
Sando de Sando,
Um
né?
Isso, um beijo pro Toshi, que eu pedi para ele, descobri que ele conhece meu trabalho.
Ai, que querido, que querida. Ai, Bia, a gente tá ficando bem relacionada, né? Por favor, gente, eu quero relacionamento com pessoas
Exato.
que podem providenciar alimentos, tá?
Se
Não vem
você
com
tem um
outras coisas.
restaurante, uma hamburgueria, manda DM pra gente que a gente passa o endereço, a gente faz a review do
E
lanche
come.
e dá aqui no ar. Aqueles, né?
Não, eu fiquei com muita vontade. Eu tinha que te perguntar no ar, porque me lembrou muito o jeitinho dele nos stories. Era igual os sanduíches do Japão. Igual,
É
igual.
isso mesmo.
Se você nos ouve aí no Japão, dá um hello pra gente lá no Twitter com a hashtag IAIGay. Dá aquele oizinho. Faz uma foto do seu sando aí pra gente ver. Vai que, né, Bi?
Ai, será que eu já peço? Ah, não, mas eu acho que já tá tarde pra reservar.
Mas dá pra
Mas
reservar e
passa.
pegar no mesmo dia?
Eu acho que se você reservar de manhã, ele consegue preparar pro horário de almoço.
É, eu
É curto.
descobri um vegano que é menor também, que você precisa reservar na quarta para entregar na sexta, que é o Larica Vegana. Que é bem gostoso, mas tem que ter essa organização, não dá para você ter à vontade no dia, sabe? Tem que
Sim, mas
pedir
gente,
antes.
sério.
Mas é isso,
Não.
povo. Ajudem o. Eu sei que essa frase virou clichê. Ajudem o comerciante local, né? A pessoa que tá aí ralando para sobreviver
É.
nesse terror que é a pandemia.
E você vai se surpreender, porque, meu Deus.
Ai, tô
Meu,
morrendo
olha,
de
só de
vontade.
pensar. Antes, sério, é uma das coisas mais gostosas. Chega desse assunto aqui. Boa, ó,
Gente, a gente veio aqui botar vocês pra cima, deixar vocês felizes. Então a gente vai falar sobre levar um fora. Olha que legal.
que delícia! Quem
Quem
não gosta de
sempre,
levar um
né?
fora?
Quem sempre.
Olha, eu vou falar aqui que eu reajo muito mal a foras por dois motivos, por duas direções contrárias. Ou eu fico me
Canceriano.
sentindo uma pessoa horrorosa, ou eu fico me sentindo tipo, ah, não acredito que essa pessoa não quis ficar comigo. Então são duas reações negativas, né? Só que elas têm significados diferentes.
É, mas tem significados diferentes. Eu sempre fui a pessoa que tinha o medo de levar o fora. Então, às vezes, estava com medo de pedir para ficar com alguém, por exemplo, no rolê, na balada. Mas tinha mais vontade, então eu pedia, entendeu? Eu acho que eu era meio aquele o não a gente já tem, quando eu tava
É?
solteiro. Eu era um pouco assim. Ah, o não a gente já tem.
Ah, eu sou um pouco mimado nesse sentido. Tipo, eu não gosto de levar um não. Então, não
Você não
sei. Eu
gosta de ouvir não,
sempre.
Bi? Mas ouvir não é parte da vida, viado. A gente ouve mais não do que sim, eu acho, viu?
Por isso que eu tô assim. Problema na coluna, gastrite. Aqueles, né? Brincadeira. Mas. Ah, eu não sei. Eu acho que eu transformo esse fora em muitas
Em garra para
questões.
vencer.
Não, muito pelo contrário, em garra para perder aqueles. Não, mas eu meio que, tipo, eu fico batendo na cabeça aquele fora para mim. Tipo, ai, mas por quê? Ai, sabe uma coisa tóxica que eu fazia? Tóxico para mim mesmo, não para pessoa. Mas eu ficava vendo as pessoas que ela pegava e ficava tipo. É, aí, ó, mas pega esse fulano, mas não me achou interessante. Você já fez isso? Eu já fiz
Nossa,
muito
Dantinhas,
isso.
demais, demais.
Eu
E quando a
ficava, aí,
pessoa
ó,
termina
pegou
com
esse.
você, ou era um ficantezinho, ou às vezes até um namorado, e começa a ficar e namorar com uma pessoa pior, eu fico passada, eu fico revoltado. Falo, gente, não é possível que a pessoa tinha essa beldade e trocou por essa porcaria. Eu fico muito passado. E eu acompanho.
Ah, é, eu também.
Eu acompanho. Eu
A
sigo
gente se expõe,
meus
né?
ex. Eu sei quem casou, quem não casou, quem tá bonita, quem tá feia, sei tudo.
Só aquele vídeo da Tololana decaiu, hein?
Ai, mas os meus ex estão bonitos, sabia? Não posso nem falar do aspecto físico, nem posso falar, porque, enfim, também sempre peguei gente bonita, né, Dantas? Tem isso, né?
É isso, né? Ai, o
Esse é o segredo.
histórico perfeito da gay.
Não, tchau, uma meio feia, mas essa eu não sigo, que não me interessa.
Não sigo feias.
Polêmica.
Não, mas olha, quem ouve, quem é, como é que eu posso dizer?
Ia falar bobagem, você vai falar uma coisa séria.
Eu ia falar bobagem.
Sabia.
Mas então, eu dramatizo muito. Então, por exemplo, quando eu levo um fora, eu fico muito mal de, tipo, de me sentir feio, de me sentir irrelevante. É só por um tempinho, né? Eu não fico assim.
Uma vez você levou um pré fora. Você já levou um pré fora? Eu já levei pré fora e você já levou um pré fora já.
Ah, sim, que a pessoa não chega para você e fala,
Não, é a pessoa, ela
não
fala,
vai
eu vou
dar,
ficar
mas.
com você. Eu vou ficar com você, mas eu não quero nada com você. Esse é o chamado pré fora.
Eu odeio pré fora, porque eu sou canceriano, gente, machucada. Eu já tô imaginando o que vai acontecer depois.
É, eu também sou um pouco romântica. Eu acho que eu penso também no que vai acontecer depois.
É, então. Ah, gente, desculpa, mas quando é bom, você quer de novo. Você vai comer sei lá, um
Verdade.
amortecendo e não vai pedir aqueles, né?
Ah, fazer trabalhada de você vai pedir um Big Mac e não vai comer. Gente, eu adoro, eu ando com uma vontade de McDonald's, mas assim, tô me segurando porque eu ganhei muito peso na quarentena, né? Então eu tô entendendo ainda como vai ser esse rolê.
Ai, Ti, e você não vai acreditar uma coisa que eu fiz, que
O
eu me
quê?
arrependi completamente. Desculpa, gente, a gente vai sair do assunto de novo, mas é rapidinho.
Mas a gente volta.
Eu queria ter um pouco de noção de como tá o meu corpo, né? Aqui a região do
Sei.
torso e tal. E às vezes os pelos escondem, né? Eu passei a máquina, gente.
Ih, aí! Tá parecendo um golfinho.
Pior. Eu não tirei tudo, mas eu passei uma numeração que já mostra bastante. Eu fiquei assim,
Sei.
nossa, eu tô me sentindo horrível. Aí agora eu olho no espelho e fico, ai, o que que eu fiz? Mas foi mais a questão dos pelos mesmo. Tipo, em questão de corpo, eu tenho umas coisas que eu
Ai.
quero aprimorar, mas eu tô ok com ele. É o que eu consigo, gente. Eu
É,
não
eu
vou
acho que
ficar
você
me
tá
cobrando.
certo, Bi. Eu acho que você
Mas
tá
agora,
certo.
sem pelos.
Sem pelo,
Ai, que
gente, deve estar tá
horror.
parecendo um golfinhozinho com a pele bem lisinha, assim. Eu nunca gostei
Dá
muito,
pra
não.
escorregar.
Eu já tive namorado que tinha pouco pelo, mas eu gosto mais peludinho.
É, eu não tenho preferência.
Também tá na moda, né? Eu acho que tô meio sendo padrão, porque agora o padrão é peluda, barbuda, sarada, né?
Ai.
Eu acho que eu caio
Eu
meio
não
nisso,
fico com
assim.
saradas. A gente já falou sobre isso. A gente já falou
É.
sobre isso no Poco de Cultura sobre padrões. Que
É
eu não fico com padrão.
verdade. Que no final do programa ficou decidido que eu só gosto de padrão.
É, ó, o cancelamento.
Tô
Mas
aqui repetindo o
aí.
mesmo erro, audiência. Vejam só, vejam só.
Mas olha só, eu listei aqui vários tipos de foras, né? Porque tem uma gama, né? E as
Sei.
pessoas são criativas na hora de te dar um fora. É, porque para inventar desculpa, né? Ninguém quer falar para você que ela vai te dar um fora porque você não faz o tipo dela. Ela vai criar uma historinha. E aí.
Será, bicha? Nem todo mundo cria uma historinha, mas prossiga com o relato, tô curiosa.
Não, foi só um negócio solto. Mas, por exemplo, ó,
Eu
o fora
acho
no
que tem gente
app.
que cria historinha assim, você tem razão.
Não,
Você
com
tem razão.
certeza. Tem as historinhas do ai. No... Olha só, gente, uma coisa que já aconteceu com todo mundo. A pessoa vai te dar fora, vai dar um fora em você. E tem aquele negócio, ai, mas é que eu não tô no meu momento. Não é isso exatamente que eu queria. E na semana seguinte aparece namorando.
Pois é,
Então não
porque
é
ela não
isso. É
queria com
porque ela não
você.
queria. É, e não teve coragem de falar isso na sua cara. Então tem
É.
gente que. Ó, tem muita gente que cria historinha, viu, Ti? Gente,
Tem.
comentem. Se você já levou um fora com roteirinho.
Fora com dramatização, dividam com a
É.
gente lá no Instagram, no
Tem coisa
Twitter.
aí.
Eu
Tem coisa aí.
tenho um ex que foi muito sofrido o processo todo. Hoje a gente, inclusive, se dá bem e tal, assim, nem mora no Brasil mais. Mas que assim, 3 minutos depois, estava tipo casado praticamente, assim. Então,
É.
de fato era, não era comigo que ia rolar. E acho normal, gente. Eu acho que o mais difícil aí do fora é a gente lidar com a rejeição e não deixar que essa rejeição, que é natural, que faz parte da nossa existência, né? Muita gente não vai querer a gente, muito emprego não vai querer a gente, muito homem não vai querer a gente, muito vizinho não vai querer a gente. Ai, tô inventando agora.
Ei,
Muita
que
gente.
revelação é essa?
Mas isso a gente tem que cuidar da nossa autoestima quando a gente é rejeitado, né? Que é assim, não deixar que isso balance os nossos alicerces de uma forma que a gente vá para um lugar que a gente não volte mais, né? Fica se achando feia, fica se achando não merecedora de felicidade, fica se achando azarada, fica se achando que não é a altura daquele boy. Não pode, tem que tomar cuidado com esse tipo de pensamento.
Isso é, ainda é um processo para mim, mas hoje em dia, o que que eu faço? Eu acho que hoje em dia eu não. Eu acho que eu tenho uma segurança assim, sabia?
Que
Porque eu
bom.
acho que eu tô no meu melhor momento, gente. É, de aparência, de carreira, essas coisas,
Tá
realização.
bonita mesmo, tá bonita, tá trabalhando.
E tá trabalhando. Tá
Não é, bicha, tá
trabalhando.
bonita, tá trabalhando, tem assunto, tá difícil ter tudo, viu? Ainda no momento que a gente tá, poxa, só não tá trabalhando mais que a Duda Delo Russo, mas tá trabalhando.
É, gente, nossa,
Já
inclusive
vem um podcast dela que é o Domingão da Duda. Vamos fazer ideias para a Duda lançar podcasts todos os dias? Domingão da
vamos.
Duda. Domingo ela ainda não tem programa, né?
Não, é segunda, terça, quarta e sexta.
Tem que lançar o Sábado Animado. Sábado tá sem programa da Duda,
Com
poxa.
game. É, sábado é
É.
dia de game.
Ai, bicha, vamos gravar um Eu Nunca um dia?
Vamos. Ah, meu Deus,
Ai,
ó.
que legal! Tive essa ideia agora. Vamos gravar o próximo, Eu Nunca?
Tá bom, vamos testar bem gostosinho com Eu Nunca e que a gente vai ficar falando revelações aqui, né?
Ai, não tem mais
Mas
nada. O
então.
povo já sabe toda a nossa vida, já gastamos tudo já.
Ai, eu lembrei o que eu ia falar.
Ai, que bom.
É, um fora que eu levei, que foi bem sincero, mas eu não sei se eu preferia a sinceridade ou a mentira.
Às vezes é
Foi
melhor
o
ouvir a
meu.
mentira, né?
É, foi o meu primeiro namoro, que eu tava no metrô e eu recebi um textão dele. E aí, ele contou que ele não ia mais querer ficar comigo, que ele tava gostando de outro cara, que ele estava ficando enquanto estava comigo.
Girl.
E aí, e esse cara que eu já contei aqui, que é um youtuber, que é uma pessoa famosa. Não, não sei se é famoso, aqueles, né?
É famo
Mas na época.
é influencer de pequeno porte.
Isso. E aí eu fiquei, ah tá, você tá terminando comigo porque você confessou que você está me traindo e que você quer tentar o
É,
namoro dessa pessoa
Bi.
que estava me traindo.
Mas
Tudo
é.
bem. Porque, mas eu achei curioso o que ele falou, em vez de, sabe, mentir, mas eu não sei, gente. Eu acho que eu preferia a verdade, vai. Mas eu sofri por meses com esse fora, porque o cara era muito gato, eu me senti um lixo.
Olhando agora, que bom que ele falou a verdade, mas assim, foi assim, verdade nua e crua, né, Bi? Nossa, não deu uma disfarçada assim. Talvez eu
Foi.
tivesse te poupado de dizer que eu já estava ficando com a pessoa. Eu
É.
acho que essa informação ele poderia ter escondido, não? Ou ele sentiu que era melhor ele ser honesto no total, né? Não, não, vou contar inclusive que eu chifrei ela para ela saber mesmo o que eu tô fazendo.
Ai, agora você me pegou. Não sei o que eu preferiria.
Preferiria ter ficado com
Eu
ele, eu
acho que.
acho que o caminho é sempre esse.
É porque eu já tava. Não, porque eu já tava stalkeando, eu já tava suspeitando que alguma coisa tinha rolado. Então, eu achei melhor ele ser sincero, porque aí eu não fiquei mais com essa dúvida na cabeça. Porque eu ficava tipo, mas o que que tá acontecendo aqui? Eu não tô entendendo.
É, não, difícil. Eu vi que você colocou aqui na pauta, tem essas modalidades, né, Bi? Fora ao vivo e fora no app agora, né? Agora não, já há algum tempo.
É,
O
então,
fora no
fora no
app eu
app
acho que perde o valor já, né? Ninguém se respeita ali, a pessoa bloqueia, a pessoa para de responder. É uma grosseria, uma falta de educação, né?
A pessoa tem a frieza de, sei lá, liberou as fotos, boom, block.
Bloque. É um negócio assim, tenebroso, assim, a vivência dos aplicativos, assim. Nossa, eu já falei isso 500 mil vezes, né, gente? Vocês que me ouvem nos 20 podcasts que eu lanço por semana. É uma desumanização dos relacionamentos, né? Parece realmente um açougue, assim. Ah, não quero você, vou bloquear.
Não vou
Foda-se, tem uma
responder.
pessoa lá do outro lado, não vou responder. Você que se foda com a sua autoestima.
Mas não responder, às vezes, se você for responder todo mundo também.
É, Bi,
Mas
mas aí
assim.
depende, né? Tem gente. Olha, todo mundo, é bastante gente que te procura, né, Dantas?
Não. É que eu sou. É que eu tenho fobia de mensagem.
Não pode ter uma notificação sem ler, né?
Nossa, que ódio. Do WhatsApp tem que ser, porque se for para responder tudo no WhatsApp.
Não,
Parece que meu número vazou, aí algum mailing de jornalista
No
de dom de
WhatsApp, às
assessoria.
vezes, eu também tenho aflição, eu tenho que ver todas as mensagens. Mas às vezes tem uma mensagem que eu não quero lidar com ela naquele momento, eu não vejo de propósito, que é pra não esquecer e olhar depois, sabe? Eu sei até o que é já, mas eu nem dou a leitura, que é pra ficar avisando que tem uma notificação não lida, porque senão eu vou esquecer de resolver o problema. Eu tenho essa maniazinha.
No meu extremo, eu arquivo. Finjo que nunca existiu. Delete.
Eu nunca arquivei. Eu nunca arquivei. Eu já arquivei sem querer. Ai, que burra, que veio. Onde foi parar agora, caralho?
E aí, fora na balada, que são dois casos famosos que já aconteceram comigo também, que você achou que tava rolando um clima, aí você chega na pessoa e ela, opa, que é isso? O que tá
Bats.
acontecendo? Aí você,
Merda,
pets.
né?
E aí também do seu amigo tentar agitar alguém para você, aí você vê a pessoa olhando para sua cara, E fazendo assim, não, tipo, balançando a
Girl, no.
cabeça.
Girl, no. I don't know her.
Comigo já aconteceu isso. Ai, que ódio. Esse fere o orgulho. Esse tipo de fora fere o orgulho. Porque você vê ali na sua cara a pessoa
É
te
humilhado em
acusando à
público, né,
distância.
Bi? Nossa, humilhado em
Humilhada em
público.
público. E aí chega amigo sem graça.
Eu não me lembro, gente, uma vida bastante intensa de dates eu tive, né? Mas eu não me lembro de estar na situação de alguém, de um amigo agitar um boy pra mim na balada. Eu já tive já uma amiga que me agitou, eu já te contei essa história, me agitou um boy no carnaval e eu fiquei assim, mas eram pessoas conhecidas. Agora, de eu estar na balada e pedir para um amigo meu chegar em alguém, nunca fiz isso. Eu, geralmente era eu que tomava três Smirnoff Ice e ia com a cara e com a coragem, entendeu?
Olha.
Eu tomava Smirnoff Ice, gente, mas que várzea, meu Deus do céu.
Quando você pegou um ouvinte, foi você que chegou nele ou ele que chegou em você? Aqueles,
Você
né?
lembra dessa história? Mas tu é
Você já contou no
futriqueira,
ar.
né? Tu é
Você já contou no
futriqueira,
ar.
fofoqueira, Projota, sua Projota. Projota, gente, maior fofoqueiro do mundo. Eu estou assim, o meu crush está voltando, porque eu era assim, apaixonado pelo Projota. E aí, enfim, se perdeu no tempo e no espaço. Esse homem nessa casa, aquele sorriso, aquele jeito, aquelas fofocas, tô assim, no amorzinho com ele. Mas, enfim, não, foi o ouvinte que chegou. Perguntou, foi o ouvinte que chegou e perguntou assim: já beijou um Vander? Aí eu respondi: não que eu saiba. Acho que foi isso, mas eu não tinha nem estamos bem, não tinha nada. Isso aí é bem no começo do.
Ah, foi.
Eu acho que
Era
não
mais.
chamava, não chamava nem. Ia falar FHC, ó. Não chamava nem VHS a festa.
Era, foi antes do governo FHC, gente. Só pra ter uma ideia.
Chamava HPV, não a louca, não chamava post-it. Então é muito
E aí
antiga
uma
essa
coisa.
história, gente. Depois eu emendei um namoro no outro, nunca mais peguei nenhum ouvinte. Foi isso que aconteceu. Que eu saiba, que eu saiba.
E aí também chega aquele fora também que é duro, que você tá ficando um tempo com a pessoa, ficou ali
Ai.
semanas, às vezes meses também.
Meses.
E aí chegou o
Putz.
momento de cortar, que a pessoa não quis continuar com você. Então ela
Ai, é
chega e
muito
tem a famosa
triste.
conversa: olha, eu acho que eu não quero, melhor não ficar mais, não sei o quê. Que às vezes vem o roteirinho, né? Mas eu me lembro, isso foi em 2014, gente. Eu tava ficando com o menino. Eu gostava muito dele, muito, 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 muito. E a gente tava ficando. E era mó legal, porque a gente ia em festas e ficava de casalzinho, e a gente ia em
Tem essa
exposição.
fase, né?
E aí ele me levou, ele falou assim: eu tava trabalhando, ele falou assim: você pode se encontrar depois do trabalho? E eu trabalhava ali perto do Largo da Batata. Aí a gente foi no
Sim.
Instituto Tomi Otaki. Aí a gente sentou, tava
Bicha!
tomando.
Você já contou essa história no ar, caralho!
Ai,
Você vai
começou,
chorar no colo
gente.
dele, não vai? Você não vai chorar no colo dele? Contou
Chegou
no
esse
ar essa
momento, gente.
humilhação já!
Deixa eu ver também algum outro fora que eu já contei. Ah, já tem um fora que.
Não,
Deixa
eu
eu
queria
ver.
complementar. Eu queria complementar essa ideia. Bicha, a gente gravou o programa de fora e esqueceu, tá gravando parte 2? Não, né?
Não.
Não tamo louca, né?
Será?
Não, não, não.
Amigo, se isso for verdade, a gente tá fudido. Eu vou
Agora
até
já vai
deixar
pro
isso.
ar, gente. Você já tá ouvindo fora de novo, vai pro ar. Mas o que eu ia dizer, tem. Esse fora muito triste, que você tá saindo com a pessoa por algum tempo já, então tem alguma mínima intimidade, né? A pessoa já frequentou sua casa, às vezes conhece um amigo ou outro. Parente, eu acho que demora mais para apresentar, né? Eu tenho uma mesmo um ficante aí que ficou um ano que eu nunca levei na minha família, que minha família não merecia, entendeu? Nem eu merecia, quanto menos minha mãe e meu pai. Mas enfim, a pessoa já criou uma. Tem uma vida, tem o bar que você vai com ela já naqueles 2, 3 meses, e a pessoa some.
Exato.
A pessoa para de responder, some. É um horror, é um horror, é muito traumatizante. Porque assim, primeiro você pensa, morreu? Esse desgraçado morreu? Por que não me responde? Não fala nada. E depois você pensa, puta que filha da puta. E aí você cai pro, nossa, o que que eu fiz de errado? Aí você vai pro, nossa, eu sou uma merda. Aí você vai pro, instala o Grindr e o Tinder de novo. E aí começa o ciclo da vida, é o ciclo sem fim. Vocês já viram o Rei Leão? É assim que acontece, gente.
O ciclo
É
sem
o ciclo sem fim.
fim. Que nos
Mentira, que eu tô
guiará.
casadíssima aqui agora, bem bela.
E aí, a gente não fez o programa sobre fora, viu? A gente já fez alguns
Ufa!
programas que
Graças a Deus.
o fora entrou meio ali, tipo, de ghosting. Eu acho que eu contei essa história naquele do Por que Ninguém Quer Nada Sério.
Isso! Porque a gente.
Que
Esse
também
é um
foi um
programa
programa
que
muito
foi.
bom.
E foi um programa que foi muito bem de audiência.
Olha, gente, A gente fica falando sobre quando a gente levou um fora, né? Mas e quando a gente dá um fora? Eu tenho muita dificuldade de dar um fora na pessoa. Então, eu faço algo que eu sei que é tóxico, que é...
Dar o perdido.
Fazer... Não, às vezes eu dou, às vezes eu dou perdido. Mas o que eu mais faço é provocar o esfriamento da coisa. E eu acho que isso é ruim, porque talvez confunda a pessoa. Porque ela pensa, tipo, nossa, mas estava tão legal e do nada... Então eu sei que eu tenho que mandar a real, né? Mas eu normalmente faço isso, eu provoco o esfriamento da relação.
É, não, eu acho que assim, muitas vezes a gente recorre ao distanciamento, ao vai descolando, vai prestando atenção em outras coisas e a gente não consegue resolver. É normal, gente, é muito fácil. Ó, se a gente quisesse ser agora as boas zonas da podosfera, o que, que eu ia dizer aqui? Não, você vai lá, você fala a verdade, se compromete, não engana a pessoa, olha a irresponsabilidade afetiva, etc e tal. Mas nem sempre é fácil assim, né? A gente acabou de gravar agora, Bárbara e eu, um Estamos Bem, com a Leila Germano, sobre estagnação. Não tá muito bom? E às vezes acontece isso em relacionamento. Sim. Você não quer mais ficar lá, mas você acha que você tem que ficar lá. E aí você já quer olhar outra coisa, mas você fala, mas tem tanta coisa legal nesse relacionamento, será que eu quero sair? Então você vai fazendo, muitas vezes a gente faz o que pode, né? Correndo o risco de se magoar e magoar o outro, o que é muito horrível, né? Agora, conscientemente, você tá naquele relacionamento, aí você continua maltratando a pessoa, traindo a pessoa... Aí eu acho errado, entendeu? Não que não pode acontecer, mas eu acho errado. Agora, você ficar ali na dúvida, sem saber para onde vai, sem conseguir se mexer, pode acontecer. Não é a situação ideal para nenhum dos dois, mas é uma situação bem possível, né? Bem possível. Porque muitas vezes uma pessoa desiste e a outra quer continuar. E aí tem um ruído aí, que é, e aí, né? Alguém vai ter que magoar alguém. Será que essa pessoa que quer continuar, ela vai desistir? Será que essa pessoa que quer sair vai ter coragem bastante pra dizer pra aquela pessoa que ela não tá mais afim daquele relacionamento? É um momento muito complicado.
Isso é.
É muito difícil, não é fácil não, viu? Tanto pra pessoa que vai levar, quanto pra pessoa que vai dar o fora. Mas eu acho que é mais fácil dar o fora do que levar, na maioria das vezes. Não sei, tenho essa impressão.
Ah, depende também do... Do quanto que a pessoa liga pra outra, né? Porque é difícil você saber que você vai causar o sofrimento em alguém.
Ah, aí não é, né? Porque eu acho que tem uma hora... Não quero parecer escrota, não, porque eu não sou, gente. No geral, eu sou bem legal. Às vezes, eu sou escrota, todo mundo é. Mas às vezes, assim, aquela situação já é tão ruim pra você... Que assim, aí, olha, eu prefiro fazer essa pessoa sofrer do que continuar nesse lugar que é ruim pra todos. Você encerra um sofrimento. Tudo bem, você pode gerar um novo sofrimento. Mas você encerra um que é terrível. Que é o dos dois, aqui de estar num lugar que você não está. Então, assim, acho... Às vezes, cometi o erro de me apressar e encerrar uma coisa que depois eu não queria ter encerrado, né? Fica aquele relacionamento vai e volta. Mas ali também já tem alguns sinais de que alguma coisa não tá funcionando, mas... Eu acho que nenhum é fácil, na verdade. Vou me retificar aqui. Dar o fora, levar o fora, são ambos muito difíceis. Mas pior é levar.
Agora, pior é levar. E o fora ao vivo? Que você foi sair com uma pessoa achando que era date. E aí você...
Ai, não.
Eu odeio. Gente, comigo já aconteceu algumas vezes no cinema. De no cinema com a pessoa e achar... Ai, que legal, né? Aí eu ficar, tipo, meio que querendo me aproximar. E a pessoa, tipo, se recuando.
Ela tava
assim,
numa outra... Você sonhou que ia beijar e a pessoa não tava nem pensando nisso, né?
Ai, eu fico com ódio, porque eu fico assim, ah, eu não quero nem mais estar aqui, então. Aqueles, né?
Sabe o que eu acho pior? O fora que eu odeio. E eu fiz muito isso, porque assim, muitas pessoas que eu achava, ai, nossa, tem um fora de um menino que eu era apaixonado e trabalhava na Abril. Eu era apaixonado por ele, assim, mas admirava a distância. E uma vez eu encontrei com ele, na balada ele me deu um fora, eu fiquei tão desencantada. Mas enfim, não é nem o caso desse menino, mas foi uma época que aconteceu bastante isso comigo. Eu tinha, vai, uns três alvos. E aí, eu ficava conversando, e rolava aquele ha-ha-ha-ha-ha, mas nunca saía disso. Pra mim, esse é o fora estendido. Tinha o pré-fora, o fora estendido eu odeio. Que é esse fora que a pessoa nunca te diz não, mas nunca diz sim. Eu me lembrei de três meninos agora, que eram super gracinhas, super fofinhos, super inteligentes, super queridos, que a gente ficou ali no... Vai, não vai. Vai, não vai. Vai, não vai. Aí eu dava dois passos
eu
pra
odeio.
Frente. Três passos pra trás da outra gay. Aí ela vinha. Aí eu já falei, será que ela tá vindo mesmo? Ou ela tá querendo ser amiga? Então eu odeio esse fora estendido, é o péssimo. Porque você nunca leva o fora. Aí acaba desistindo,
isso.
Né? Aí você acaba. Eu acabei desistindo.
E eu tenho história sobre isso e você sabe.
Tem mesmo. Fala logo, né? Que não quer saber, porra. Que saco ficar cozinhando a gente. Feito galinha véia. Não pode, não. Sai fora. Se você tá cozinhando alguém... Você que tá ouvindo a gente aí agora. Se você tá cozinhando alguém, para de cozinhar essa pessoa. Eu ia falar uma coisa muito profunda, mas não é. Eu só queria falar isso. Pare de cozinhar
a pessoa. Olha!
Não, preste atenção se você não tá só ali cultivando o seu fã-clube. A gente falou disso já no outro programa aqui. Você não
isso
tá ali
é
só
verdade.
Querendo, cuidando dos seus fãs, entendeu?
É, receber um ego, uma massagem no ego, né?
É gostoso, mas a troco de quê? Do sofrimento alheio, da expectativa da outra gay, coitada. Estamos vivendo um momento tão difícil de solidão, de ansiedade, de pandemia. Você não precisa ser escrota pra complementar, né? Poxa.
Bora?
Reflita. Agora, Bi, você falou... Reflita é muito bom, né?
Eu falava reflita.
Reflita. Você falou de um muito bom aqui na pauta, que é o famoso fora vamos marcar, né? Odeio!
Odeio também. É esse também.
Nossa!
Eu até fiz um tweet sobre isso recentemente.
Eu não
falando
vi.
Assim, que em breve vai ter a leva de pessoas que levam fora daqueles caras que falou depois da pandemia, com certeza.
Ih, vai ter. Ah, um monte. Um monte, mas
depois
é certo. Vocês que estão aí com seus contatinhos. Primeiro que assim, depois da pandemia no Brasil, gente, é um lugar muito longe. Muito longe. Todo o dinheiro da vacina foi gasto em leite condensado. Nunca se comeu tanto brigadeiro no Planalto. Como é que eu disse aquela hora antes de gravar? Eu tô aqui passada e condensada, gente.
Passada
porque, assim,
e condensada.
Cada lata, R$162, gente. Nem o leite moça, que é o mais caro, custa isso. Então, assim, vai demorar a vacina. Então, assim, não crie expectativa. Ou você vai correr o risco de beijar essa boca com Covid ou não, que eu não recomendo, porque os casos aumentaram. Ou até faz 84 anos, entendeu? Vai ser o meme faz 84 anos. Até se encontrar a pessoa,
exatamente.
Não vai beijar. Pois é.
E vai acabar a pandemia, você vai esperar esses 84 anos, você vai mandar mensagem, ela nem vai te responder.
Não vai te responder
assim, e aí,
mesmo.
Vai chegar assim, e aí, vi que você tomou a vacina visualizada.
Vi que você tomou a vacina e a pessoa nem aí, não tem que tomar a segunda dose ainda, sai correndo.
E tem gente que depois da pandemia, desculpa, esfarrapada mesmo, né? Porque você vai ver nos stories, ela tá na casa de amigo, ela tá em restaurante, ela tá... Então, na verdade...
A pessoa é a maior vilã da OMS, ela só não quer te beijar, porque ela já furou a quarentena 20 vezes já.
E solta um depois da quarentena, com certeza.
Foi pra Bahia com o chapéuzinho de palha e não te beijou, e você tá aí trouxa dando like nela, pelada na Bahia. Pare de ser essa pessoa. Acorda! 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 Hoje eu acordei de manhã marcado num post com 6 mil likes, que é primeiro Manu Gavassi, agora Fiuk. Alguns anos depois, estamos vivendo uma caprichocracia, sendo regidos pelo que os editores da Capricho acreditaram que seria melhor pra nós. Não é maravilhoso isso? Gente,
o futuro está nas mãos de Thiago Teodoro
e Felipe Cruz. Então vocês aguardem. Não sei quem que vai estar no próximo BBB. Liam Payne? 5 Seconds of Summer?
Júlio... Qual é que é o nome do menino? Não, Edu
Surita. Dudu Surita. Federico De Vito foi quase, hein?
Ai, gente, eu acho que ele recebeu o convite, eu aposto.
Bruna Vieira também é dessa época. Ué.
Ai, a Bruna Vieira no BBB ia ser tudo.
Ai, gente, será? Eu acho que ela ia começar a dar uma causada, sabia? Eu acho, não sei.
É porque a verdadeira Bruna Vieira, aqueles, né?
Eu queria gravar com a Bruna Vieira e eu queria gravar com a Ariane também. Vamos chamar as duas pra gravar? Vamos, eu queria.
Vou fazer um tema mais que amiga, Friends. Aqueles.
É muito fofo esse, pra gente falar de amizade, Bi. A gente nunca gravou um programa de amizade. Adoro, gente, eu sou fã dessas duas. A Bruna, que amorzinho. Essa menina veio novinha pra cá, fez uma carreira maravilhosa, uma querida. A Ari, então, nem se fala, esse amor de pessoa. Acho que vai ser uma vibe super gostosa gravar com as duas, né? Bom,
eu
gente, então
vocês...
e quero lembrar também que no último BBB tinha a Boca Rosa. A Boca Rosa também era uma coisa bem... No começo era uma coisa bem capricho, viu, galera? Então a gente tinha a visão além do alcance. O que o Data Tantas nos trouxe aí?
Joguei lá no Twitter, gente, como as pessoas, se as pessoas reagiam bem ao fora. E a aí? Maioria não reage bem, viu? Ó, o Editor comentou, eu reajo super bem. Deixa anotado no meu caderninho mental e trabalho pra ficar uma grande gostosa. E mostrar o que ele tá perdendo. Só me
ela
dá um gás,
vinga.
Fico esperando.
Ela se vinga.
Ah, não, gente. Ah, pra mim é muito esforço. Malhar pra mostrar pra pessoa que você ficou
doido. Nossa, eu tô malhando nem pra mim, vou malhar pros outros, né?
O meu sedentarismo. Ó, o Alexandre, que gravou com a gente na semana passada, do Lista Preta, comentou, eu nunca levei um fora.
Ah, mas ela bonita do jeito que era, deve ter levado mesmo, né? Eu gostei desse primeiro comentário, que é o famoso, minha maior vingança foi ficar bonita. Ou foi ser bonita.
Baba.
Não, minha maior vingança é ser gostosa, sei lá. Tinha uma frase assim, que eu não lembro agora.
É, baba, olha que perdeu, né?
Isso, baba, a criança cresceu.
É, minha amiga Raíssa, da faculdade, escreveu, não, fico puta e penso, como assim você não me quer? Sou uma bela de uma gostosa. Aí esqueci depois um dia. A Raíssa é geminiana, então é questão de 2 horas pra ela esquecer, na verdade. Então...
Se recupera rapidamente.
Sim, o Jader, gente, vocês acham que padrão não leva fora? Ele leva vários, quer dizer, eu tento fingir, mas fico péssimo, pensando por dias naquilo. Ai, Jader, eu também.
É a Jader Teófilo?
Sim. Aqui, o Lino cansado. Quando eu tô carente, eu fico arrasado, choro. Ouço o 21 lá da Adele todinho,
ai,
de frente
amo.
Pra trás.
Adele,
trás pra frente,
gente,
mas supero.
Olha, álbum de fora é Adele. É muito perfeita, nossa.
E aí, ó, ele termina. Quando eu tô de boas, eu penso, ah, mais um, né? De novo, nada novo sob o sol. Bola pra frente.
É isso aí, bola pra frente, bola pra frente.
E a Duda comentou, ela, não, kkk, fico mal. Por isso não dou em cima de ninguém, aí não tenho chance de levar um fora. Duda! O próximo, aqui, ó. Fico mal, mas não desconto isso na pessoa porque ela tem o direito de não gostar de mim. Fico mal comigo mesmo. Mexe com o nosso ego, né? Eu sempre acho que é por causa da minha aparência. Ah, mas imagina você, você levar fora de uma pessoa e você for lá fazer o barraco com a pessoa.
Pois é, eu achei essa pessoa, esse seguidor aí conformado, né? Pô, a pessoa não me queria, acontece, né?
Mas
vou fazer o quê?
Deixa ela... Ah, mas se tem uma coisa que eu faço com alguém que me dá fora, são pequenas vinganças.
Tipo?
E trato ela mal.
Trata ela mal?
É. Ai, não assim, descarado,
geralmente eu perco
mas...
contato. Se é uma pessoa assim que eu não... Geralmente, quando eu levava fora aí, que eu tava solteiro, era uma pessoa... Ai, nem falava mais com ela, não. Foda-se, tá cheio de homem no mundo. Tô nem aí. O ruim é se você leva fora de uma, tipo assim, uma pessoa do trabalho, que nunca é recomendado, né? De um amigo, de um colega, de um amigo de amigo. Aí é ruim, porque você leva fora, tem que ficar encontrando a pessoa. Por isso que eu sempre tive esse receio de chegar em amigo de amigo, chegar em amigo. Por mais que eu até percebesse alguma tensãozinha, às vezes, sexual, ali tinha um... se eu for, vai. Eu tinha esse receio, porque depois, você quer encontrar aquela pessoa, no meu caso, fica aquela torta de climão, entendeu? Mas para muitas pessoas, não, né? Tá cheio de gente que se pega aí e continua a amizade numa boa. Eu que sou véia mesmo.
Sim. E aí... Olha, tem um cara aqui que resumiu bem. Ó, às vezes a pessoa demonstra super interesse e do nada gira uma chave e dá um fora. Isso me deixa mal. Mas quando dou aquela investida e já recebo um não rola, eu lido melhor. Acho que é isso. Eu acho que é sobre isso.
É sobre
se
isso.
Se não teve expectativas, dá tudo certo.
E eu acho que às vezes a pessoa se empolga mesmo, Dantinhas. A pessoa se empolga mesmo. Ela te conhece, te acha incrível. No segundo date ela fala, putz. Não é o que eu pensava, e você roda. Acontece. Porque a gente não conhece a pessoa de uma vez, né? Ai, fiquei uma vez, já sei quem é essa pessoa. Não, você ficou uma vez, ficou duas. Às vezes ficou um mês, fala... credo, gente. Ouvi Taylor Swift, putz, tô fora. Piadas, pessoais, piadas.
Ó, humor e piadas.
Humor e piadas. Putz. Ai, não, mas assim, ouve sertanejo, eu tenho preguiça, tá? Tenho preguiça, nunca entendi esse rolê das gays do sertanejo, a pira das gays com a cantora lá, nunca entendi. E várias gays que eu sigo têm essa pira, eu não tenho. Pronto, já dei meu shade, que é pra não... Não pode acabar um programa sem shade, né, gente? Então já tem esse daí de hoje.
Isso, e você tem diquinhas, né?
Ah, tenho sim. Gente, eu tô aqui num fugindo da realidade, num pico de ansiedade. Acho que minha asma voltou até por causa disso. Que enfim, os casos aumentando, etc e tal. Eu não tô lidando bem, mas tô na terapia, vai dar tudo certo. Não é porque eu enchi minha cara e fumei 300 cigarros no fim de semana, imagina. Também é por causa disso. Mas eu tô vendo
Você
coisas
fuma?
pra. Oi?
Você fuma?
Bicha, às vezes quando eu bebo, eu fumo cigarro do Bruno. É muito errado, né? Uma pessoa asmática, veja só. Se meu médico, o doutor Nivaldo, ouve esse programa, ele acaba com a minha raça. Não mandem pra ele, pessoais. E aí eu tô vendo só bobagem. Hoje, ó, por exemplo, aqui eu tô gravando, tá no Multi a televisão. Tá no Viva, tá passando Turma do Didi, entendeu? Eu não quero, não tô no momento, assim. Tô vendo BBB no Twitter. E aí eu vi duas coisas muito legais. Eu maratonei o Vidrados. Chegou a segunda temporada, que é o reality show das pessoas que fazem escultura de vidro. Gente, é muito viciante. As pessoas fazem coisas muito lindas. Muito, muito, muito lindas. Então tá muito legal. Eu tô torcendo pro Chris. Eu já sei quem ganhou, quem não ganhou, só tô dizendo, tô torcendo pro Chris. Se alguém tiver assistindo e estiver torcendo pra outra pessoa, conta pra gente lá no Twitter, me conta lá no arroba Twitter, que eu quero saber. E ontem eu estava aqui à tarde fazendo minha inalaçãozinha. Ontem eu tirei, não trabalhei à tarde. Trabalhei de manhã, trabalhei à tarde. Fazendo a minha inalaçãozinha aqui da asma. Fui no Globoplay pra ver BBB, vi lá The Voice Mais, que é o The Voice pra cantores com mais de 60 anos. Bicha, que coisa linda. Nossa Senhora, chorei tanto nos dois programas. Cada pessoa com história linda. Várias mulheres que gostariam de ter cantado e os maridos não deixaram. Várias pessoas que tinham sonhos, chegaram a gravar discos e não conseguiram. E aí elas terem a chance de aparecer lá de novo e cantar. Tá
Ai,
muito
que
lindo esse.
legal!
Tá muito bonito. Eu não sei se vai ao ar quarta ou quinta, porque eu tô vendo na Globoplay. Eu não tô vendo quando vai ao ar. Mas já foram dois episódios. Deve ir um agora, hoje à noite. Hoje eu acho que é futebol, né? Eu acho que é quinta à noite. E aí tem coisas interessantes sobre esse programa. Eu acho que tem um repertório muito legal de músicas muito boas. Eu gostei muito da mesa de jurados. Eu acho que o Mumuzinho trouxe um gás pra aquela mesa que tá muito legal. O Daniel acha que tá meio congelado, não entendi. Eu acho que a maquiagem tá meio branca, não entendi o que tá acontecendo. A Milk, que a gente adora brincar com a Milk, tá sucesso nesses dois primeiros episódios, não tá chata, tá arrasando. A Ludmilla tá lá com o jeitão dela despachado. Vários velhinhos escolhem ela, porque adoram o jeitão dela. Ah, você me lembra quando eu era
Tudo.
jovem, eu também era
Ah,
maluca,
que
que nem
legal.
você. E um negócio que é muito importante de um programa feito em 2021, né? Não quero fazer aqui a branca delirante. Não acabou o racismo no Brasil, gente. Mas candidatos negros, uma mesa com metade dos jurados negros, homens, mulheres negras o tempo inteiro. É isso, gente. Mais da metade desse país é formado de pessoas negras. Tem que ter essa representatividade na televisão.
Ih!
Ih, já tá acabando o programa, gente. Calma, vai rolar uma furadeirinha aí. Eu fico aqui ouvindo o encerramento, você dá os meus arrobas bonitinho, hein? Vai lá.
Tá,
Beijo,
você vai
gente. Até
ficar.
sexta-feira.
Eu posso ser o seu. Como é que fala? Eu vou ser. Ih, gente, ele já foi, tô sozinho aqui. Já sei, Tia. Se você estiver ouvindo, você tá ouvindo? Você pode falar alguma coisa, digo, o Thiago acabou de dizer que não sei o que, não sei o que lá. Mas, gente, uma coisa. Vai ser uma sugestão para chover no molhado. Que eu finalmente, nesse final de semana, assisti Gone Girl, Garota Exemplar. Gente, eu nunca tinha assistido. Thiago acabou de dizer porra, aleluia. Se bem que. Ai, Thiago, acabou a furadeira aí, hein?
É, ela vai ficar indo e voltando. Então, gente, eu vou ficar indo e voltando. Vai aí, Dantinhas, te atrapalhei, desculpa.
Tá. E aí. Não, o que acontece? É que eu tenho preguiça de filme longo. Depois de Senhor dos Anéis, eu não aceito filme longo, gente. E aí eu sempre via lá que o filme tinha 2 horas e 40. Eu pensei, mano, não vou fazer isso. E aí, mas eu decidi ir, e eu fiquei muito surpreso porque existe uma cena que viraliza muito de Garota Exemplar, que é ela um grande plot twist sobre o filme, que sobre a Garota Exemplar de fato. E aí, eu achava que esse era o fim do filme. Só que quando isso aconteceu, tava na metade do filme. E eu pensei assim, mano, o que que vai rolar? Ainda falta 1h20 de filme. Mano, o que rolou? Sério, a pessoa que teve a ideia dessa história, genial, genial. Eu não quero. Eu não tenho nem palavras. Eu fiquei de boca aberta quando o filme acabou. E só pra resumir, né, tem um Ben Affleck. Ah, uma coisa que me impedia de ver Garota Exemplar é que eu não gosto de assistir filme com Ben Affleck. Eu tenho preguiça da cara do Ben Affleck. E aí ele acorda simplesmente e percebe que a mulher dele sumiu. E aí ele fica
Sim.
tipo. E aí começa toda uma questão, uma busca para saber o que aconteceu com a mulher dele. E começa um. E eles gostam, foi no, ela sumiu no aniversário de bodas do casamento deles. E aí ela gosta de fazer umas caçadas. Então ele achava que era uma caçada e tudo, mas ele descobre que não, que ela sumiu mesmo. Só que aí, por que que ela sumiu?
Não conta!
É óbvio que eu não vou contar. E aí é isso que eu assisti no final de semana, que eu fiquei chocado. Tem no Amazon Prime e tem no Telecine.
Vou voltar aqui rapidinho que a furadeira acabou. Quem gosta de Garota Exemplar tem que ler Objetos Cortantes e assistir a série da HBO com a Amy Adams e com a
Olha, eu vou
Patricia
fazer isso
Clarkson.
então.
É da mesma autora, a Gillian Flynn. Escreveu Garota Exemplar, escreveu Objetos Cortantes. O livro é bom e a adaptação da série para a TV pela HBO ficou maravilhosa. Amy Adams, mais uma vez injustiçada, não ganhou, acho que prêmio. Mas a
Não.
Patricia Clarkson, que é uma excelente atriz, levou o prêmio de melhor atriz coadjuvante por Objetos Cortantes. A história é da repórter Camille Pricker. A Camille é interpretada pela Amy Adams. Ela volta à cidade dela que ela nasceu para cobrir os assassinatos de duas meninas pré-adolescentes. E aí, rapaz, acontece um monte de coisa lá. E tem, sim, coisas da família dela, etc e tal. E tem um ator que eu acho uma graça, que é o Chris Messina, que ele é tão bonitinho. Ele já foi par da Amy Adams no Julie e Julia, inclusive. É um gostoso, na verdade, e ele casa com a Claire no Six Feet Under. Foda-se se você não viu. Quis falar isso, tá? Beijos.
Ó, vou ler os comentários rapidinho. Uma gay emocionada, arroba sou Giovanni. Fui chamado para um date específico que não se enquadra no meu orçamento de fim de mês. Recusei. Propus um programa mais acessível. O boy veio questionar meu perfil financeiro, dizendo que eu devo gastar demais. Tá difícil, hein, Deus?
Ué,
Nossa, que
mas ué,
bosta!
eu sempre que fui ao date, eu pedi um extrato bancário antes, gente.
Ah, pelo
Que horror,
Não, né,
né?
gente? Tem que respeitar o orçamento da pessoa.
É,
Nossa.
eu acho que assim, o primeiro date tem que ser um date baratinho, um botequinho baratinho. Ah, eu não bebo, um café baratinho, porque você nunca sabe em que lugar cada pessoa tá, né?
É. Ah, não. Pra restaurante caro tem que dar em namoro, casamento. Não vou gastar muito
Eu me
dinheiro
lembro
com
uma
uma
vez
pessoa que não vai dar em nada, não.
eu saí com um menino que era super querido, bonitinho, incrível, mas ele ia nos rolês muito caros, né? Eu já tinha uma vida legal, já tinha 30 anos, já era, não era diretor de redação, mas já era redator-chefe na Capricho, enfim, não tava tudo bem. Mas assim, demais, eu nem conheço esse garoto, vou ficar gastando aqui milhões em drinks. Não, vamos tomar uma cerveja ali barato, que eu nem sei quem é tua cara ainda, né? Depois, se a gente se conhecer, eu avalio se a gente vai para um lugar chique, né? Se der, porque se não der, também tudo bem, vai para os lugares mais baratos.
É.
Vou ler o
E
próximo
aí?
aqui, que a furadeira
Ok.
parou, ó. Voltei com tudo, hein? E aí, gay, esse episódio me fazendo lembrar de como a edição 10 do BBB foi importante para mim. Exatamente por ver a Jimmy Kir, e o Serginho Orgaski. Orgastic, né? Orgasque, inventei.
Orgastic.
Orgastic. Falando a louca o tempo todo. Marca. Porque eu me via todinho no Serginho e nem ligava quando me comparava com ele na escola, me comparavam com ele na escola. Eu adorava, mesmo que fosse hate. É isso aí, empoderada na
Olha,
escola já, né?
arrasou! Eu amei,
Adorei.
parabéns.
Adorei.
Tudo. Porque comigo eu contei, né? Que foi o contrário. Bom, o Sr. John escreveu: toda vez que eu ouvir o We Are Gay Podcast, se eu estou sozinho, eu dou umas reboladas com as batidas da abertura. Só queria deixar registrado.
Ai, a nossa trilha de abertura é muito animada. Ai, gay, povo animado, né, Dantas?
Ai, gente, vai! Ah!
Aqui, o Adão Twitta, que sempre comenta as coisas com a gente lá no, na hashtag #gay ou marcando o nosso perfil no
E aí,
Twitter, que é @gaypodcast. Namorei um cara que era parente do Domini, olha, com o cunhado da Sabrina.
fofocas.
Quando ele ganhou o BBB, fez uma festona e levou a Sabrina. A família toda tinha foto com ele e com a Sabrina.
Olha.
Arrasou, posta a foto com a Sabrina que eu quero ver, caralho. Ah, mas também é ex, né? Tem que ver se pode postar.
Ah, eu posto. O ex não tem direito a nada.
Já me deu um fora, vou postar mesmo, vou expor ela. Gente, revenge porn não, hein? Isso aqui é uma piada, não vai cair no revenge porn. Isso aí é maldade, isso é crime. Crime, não
Isso é
pode.
crime.
Isso é crime. Tem um programa sério pra falar sobre revenge porn, se a gente quiser, né?
O que que é isso?
Revenge porn é quando você... As mulheres
são revenge muito... porn, sei.
As mulheres são mais vítimas disso do que nós homens, por conta do machismo, etc e tal. Mas é uma prática horrível e um crime, né? Você vai lá e divulga coisas que você tem da intimidade da pessoa, assim. Terrível. Mas vamos terminar esse programa pra cima, povo gay alegre.
Vamos. Gente, sigam a gente nas redes sociais, @iaigaypodcast no Twitter e no Instagram. As minhas redes pessoais é @dantas no Twitter e @apenasdantas no Instagram. E você, Ti?
Eu sou @luxoeriqueza no Instagram. Gente, eu não paro de ganhar seguidor no Instagram. @luxoeriqueza no Instagram. Não tô reclamando não, viu? Pode vir. Eu não posto nada, mas legal, né? São bem-vindos mesmo assim. Agora eu comecei a postar foto véia, porque eu não aguento mais postar foto dentro de casa. Então tem vários TBTs lá. E eu sou @tiwitter no Twitter, que é onde eu me divirto mais. Temos mais um E aí Gay, Dantinhas?
Temos, gente. Até sexta-feira.
Até sexta-feira. Adorei a nossa conversa hoje, viu?
Eu também. Rendeu bastante.
Beijo, povo. Beijo. Até sexta.